A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas as jornalistas Ana Luísa Demaschio Vieira e Bruna Ribeira. Elas são do portal Rede Peteca Chega de Trabalho Infantil. Pois é, eu fiz uma pergunta para vocês, no bloco anterior, sobre essa questão do trabalho leve, se existe trabalho leve, e também a glamourização de determinadas profissões, como de atores e modelos mirins.
Essa é uma questão bastante delicada. Trabalho precoce é trabalho precoce. A criança não deve trabalhar, não deve fazer força física, não deve fazer uma função de adulto. Ela tem de ser criança. Não significa que ela não possa ajudar em casa, arrumar a cama, ajudar a mãe em algumas atividades leves, mas o trabalho em si, ele é ilegal, ele é proibido. Até os 14 anos. E sobre a questão das estrelas mirins, o trabalho infantil artístico ele tem de ser acompanhado por um juiz do trabalho. Ou seja, essa criança tem de ser acompanhada, o juiz tem de liberar essa atuação, a criança tem que ser acompanhada pela mãe, pelo responsável, e ter também os seus direitos garantidos.
Ana Luísa, isso acontece?
Acontece em algumas esferas. A gente tem muito a questão dos MCs, a questão dos meninos que trabalham à noite. Isso é trabalho infantil artístico proibido. São 93 formas de trabalho infantil no Brasil, das piores formas de trabalho infantil. Trabalhar à noite é uma delas. Trabalhar em um show com música muito alta, com bebida alcoólica. Isso não é liberado pelo juiz do trabalho. Mas, por exemplo, trabalho em uma novela, em uma peça de teatro, aí sim tem todo um acompanhamento.
No caso, uma criança, né, um ator mirim, vamos pegar aí algumas situações da última novela, telenovela mesmo, da Rede Globo, uma criança contracenava muito com os atores, muitas vezes os atores adultos brigando entre si, né, na representação, e a criança ali. Como vocês veem esse tipo de situação?
Recentemente, a gente fez uma matéria sobre esse tema e a gente entrevistou o ator que fez Cidade de Deus, que toma um tiro no pé, me fugiu o nome dele agora, mas ele era uma criança e ele tinha a técnica da montagem, da encenação, era muito perversa. Tanto que eu acompanhei também um fórum em que ele estava e a Bruna Marquezine também. Ele hoje tem uma barraca na praia. Todo o dinheiro que ele ganhou com Cidade de Deus, o pai acabou gastando, ele era uma criança, gastou em pouco tempo. Já a Bruna, a mãe parou de trabalhar para acompanhar ela nos ensaios.
Bruna Marquezine.
Para acompanhar ensaios. São realidades muito distintas, muito, muito delicadas de se ver, assim. Porque o menino, ele fala, ele se apresenta como eu sou o ator da cena mais forte do cinema brasileiro. E hoje ele luta muito, tem uma companhia de teatro, mas tem uma realidade completamente distinta da global, que é a Bruna Marquezine.
E que foi o que aconteceu com o Luiz Ramos, né? O Pixote também,
exatamente,
né?
Exatamente. Há 30 anos, né? Até completou esse ano, a gente também fazendo propaganda do Peteca, a gente tem uma matéria sobre isso, relembrando o caso. E o trabalho infantil artístico é muito delicado, porque mesmo a criança tendo essa proteção, ela também está ali exposta. Se ela não tiver algo muito centrado, de que ela tem de estudar, que está garantido o estudo, a diversão, o brincar, que ela seja criança. Um dos entrevistados que a gente ouviu foi um professor de teatro que diz que até os 10 anos a criança ela está brincando, ela tem que brincar de fazer teatro. Ela não é um ator, ela não é um profissional, ela não tem que ser exigida como um profissional. Que aquilo é uma brincadeira e teria de ser visto como uma brincadeira. Não uma profissão, não com esse peso que se dá a uma criança que está nessa situação.
Bruna, no caso, o trabalho doméstico dentro de casa, por exemplo, até que ponto ele é tolerável como não sendo trabalho infantil? A criança dentro da sua própria casa.
Não existe essa delimitação tão explícita, né? Ah, a partir de X horas já é considerado proibido, com menos, né? Não existe essa delimitação. Mas a questão do trabalho infantil doméstico é um grande problema porque é invisível. Acontece dentro das casas, tem uma questão de gênero muito forte, né? Em geral, são as meninas. Então, é como a Ana comentou, lógico que a criança fazer a parte dela, aprender, né, a arrumar a cama, mas desde que a prioridade da criança é o estudo, é o brincar, é a vivência plena da infância. Agora, a partir do momento que aquilo se torna uma obrigação, crianças, às vezes, de 10 anos, cuidando dos irmãos, dos primos ou do vizinho de 4, quando aquilo se torna uma responsabilidade, já vai totalmente contra, né, essa vivência mais plena da infância. E também o trabalho infantil doméstico tem a questão das meninas que trabalham em outras casas, não só cuidando, né, a mãe sai, não só cuidando da casa da própria família, mas trabalhando em outras famílias.
Às vezes vinda de outras cidades, né?
Exatamente.
Exatamente.
Na escolha musical, o que vamos ouvir agora?
Vamos ouvir Chico Buarque com Pivete. A gente gostaria de entrar também num dos tópicos bem sérios, que são as crianças cooptadas pelo tráfico e pelas drogas.
Perfeito. Então vamos ouvir aí a Chico Buarque, Pivete.
Sinal fechado, ele vende chiclete, capricha na flanela e se chama Pelé. Pinta na janela, batalha algum trocado, aponta um canivete e até dobra carioca, olerê, desce a frecané, colará, se manda pra Tijuca, sobe o borel. Meio cima louca, agita numa boca, descola uma mutuca com um papel. Sonha aquela mina, olerê, prancha parafina, olará, dorme gente fina, acorda pinel. Zanza na sarjeta, fatura uma besteira, e tem as pernas tortas, e se chama mané. Arromba uma porta, faz ligação direta, engata uma primeira e até dobra carioca, olerê, desce a frecané, colará, se manda pra Tijuca na contramão. Dança para lama, já era para choque, agora ele se chama Emerson. Sobe no passeio, olerê, pega no recreio, lará, não se liga em freio nem direção. No sinal fechado, ele transa chiclete e se chama Pivete. E pinta na janela, capricha na flanela, descola uma bereta, batalha na sarjeta e tem as pernas tortas.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando as jornalistas Ana Luísa Demasquio Vieira e Bruna Ribeiro, que são do portal Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil. Pois é, acabamos de ouvir aí a sugestão, né, de vocês, a música Pivete, do Chico Buarque. Em relação à questão que vocês também têm estudado, né, sobre o tráfico de drogas, né, envolvendo aí crianças. Quem quer falar?
A Bruna fez uma reportagem especial há pouco tempo. Acho que ela pode contar um pouco melhor para a gente sobre essa questão.
Pouca gente sabe, mas tráfico de drogas, o tráfico ele é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Então, às vezes, quando a gente fala isso, a pessoa responde, poxa, mas trabalho? Trabalho, né? Está na lista da OIT, que é a lista TIP, que é essa que determina
a Organização Internacional do Trabalho,
exatamente, na Convenção 82, que determinou as piores formas de trabalho infantil. Então, quando a gente vai para essa realidade do adolescente que mora ali na periferia e, como a gente vem conversando durante o programa todo, não tem acesso à aprendizagem, ao trabalho digno, a uma escola de qualidade, a uma escola atraente, quando ele precisa ali de um dinheiro, qual que é a oferta de trabalho que ele tem? Muitas vezes é o tráfico, né? Então, é um problema muito sério, porque hoje, em São Paulo, por exemplo, para a gente ter uma ideia, das crianças, dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, 40% respondem por tráfico. No Brasil, esse número é de 31%. E a lei, inclusive, diz que esses adolescentes que trabalham no tráfico de drogas, eles não deveriam ser internados, por exemplo, porque claramente é uma situação social. É fruto da pobreza, da falta de oportunidades. Então,
E no caso, a redução da maioridade penal?
Totalmente contra, né? Nós nos posicionamos totalmente contrários, porque, inclusive, retomando um pouco, a lei de drogas teve uma alteração em 2006 que deixou uma brecha muito grande na lei em relação à quantidade, por exemplo. Então, hoje tem menino internado que se diz usuário. Então, o que é usuário? Quem é o traficante? Existe essa brecha hoje na lei e o que acontece é que a gente acaba aprendendo a pobreza. Então, esse problema da lei de drogas se reflete também entre os adultos. Nós temos a quarta maior população carcerária do mundo. A ONU mesmo já emitiu diversos relatórios alertando o Brasil em relação a esse problema. E eu acho que reduzir a maioridade penal só vai piorar. Porque
vai julgando para cada vez mais jovem, né?
Exatamente.
É um grande retrocesso. E essa legislação, muitos países do mundo, o Uruguai, por exemplo, teve um processo de nula labarra, e as pessoas indo às ruas conseguiram fazer com que isso não passasse, com que a legislação não passasse, aumentasse a idade penal, diminuísse, na verdade. E a gente é totalmente contra. Os especialistas que a gente ouve também, justamente porque a gente vai aprender a jogar pessoas na cadeia cada vez mais.
Cada vez mais jovens.
Cada vez mais jovens, exatamente.
Na seleção musical, o que podemos ouvir?
A gente vai agora, seguindo essa linha da vulnerabilidade das crianças, vamos de Lenine com Relampiando.
Perfeito. Então, Lenine Relampiando. Composição de Lenine e Paulo Mosca.
Todo dia é dia, toda hora é hora. Neném não demora pra se levantar. Mãe lavando roupa, pai já foi embora. E o caçula chora pra se acostumar com a vida lá de fora do barraco. Ai, que endurecer um coração tão fraco para vencer o medo do trovão. Sua vida aponta contra mim.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas as jornalistas Ana Luísa Demasco Vieira e Bruna Ribeiro, do portal Rede Peteca, chega de trabalho infantil. Aí a música que vocês escolheram, né, foi Relampiano, que é composta por Lenine e Paulinho Mosca, interpretada aí por Lenine, né? A questão do, além do trabalho infantil, tem muita questão das crianças de classe média alta, né, ou mesmo da classe média, que são submetidas a uma agenda torturante, né, de atividades. É lógico que não estou querendo nem um pouco comparar uma criança de classe média que tem todas as suas benesses com uma criança que está na base da pirâmide, né? Mas vocês têm alguma preocupação com essas crianças que têm essas agendas de atividades assim, diárias muito cheias?
Isso também se reflete um pouco no psicológico da criança, né? O quanto isso, ter uma agenda tão cheia, não vai limitá-la a outras coisas. A gente acredita muito e lê muito a respeito do direito ao brincar, do estar livre, para poder criar, para poder crescer livremente, né? E essa agenda cheia é uma coisa muito falada mesmo, né, Bru?
Sim, com certeza, né? Um tema um pouco diferente, né? Mas que, na verdade, a gente fala da mesma coisa, né? Do respeito ao ser criança. Que, às vezes, muitas vezes, a gente trata as crianças como mini-adultos. E é muito comum até... Eu sou filha de educadora, né? Minha mãe é diretora de escola. E aí, pais que já logo cedo estão preocupados. Poxa, mas a escola prepara como para o vestibular? Prepara como para o Enem? Às vezes, a criança tem 7 anos e a preocupação do pai... Em vez de ser da criança se desenvolver ali integralmente, é que ela seja aprovada no vestibular ou vá bem no Enem. Isso realmente é uma pressão muito grande, acho que inverte alguns valores, né? Eu estava até assistindo um vídeo hoje, super interessante, que o comentarista dizia, acaba dividindo a sociedade entre vencedores e perdedores, né? Quem é o aprovado e o reprovado. E aí a gente entra numa discussão filosófica assim... mais profunda, que não é isso, né? A criança, ela, a partir do brincar, até do vazio, ela desenvolve a sua criatividade, conhece a si mesma. Acho que essa que deve ser a grande brincadeira.
Bom, nós estamos chegando ao final, né, do programa. Fica o convite para que vocês voltem mais vezes, né? E a questão que vocês talvez nos colocam é a seguinte, que ainda não sabemos como lidar com crianças, né?
Exatamente. O trabalho infantil é invisível, está todo dia do nosso lado, mas infelizmente a gente finge que não vê, não repara, mas ele está aí.
E excluindo, né, desde a infância, milhões de pessoas, né?
Sem dúvida.
Adulta. Bom, eu quero muito agradecer a sua presença, Ana Luísa, agradecer também a sua presença, Bruna, e fico o convite para que voltem mais vezes.
Obrigada, muito, muito feliz, muito honrada pelo convite. Obrigada mesmo.
Muito obrigada e espero voltarmos em breve.
Espero que voltem, sim. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistadas as jornalistas Ana Luísa Demasco Vieira e Bruna Ribeiro, as duas do portal Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.